Muito triste, né? Prejudicou muito a gente também, né? As nossas famílias, o município.
Abala todo mundo. A gente sofreu muito, meu irmão.
Muito. Porque a gente foi absolvido na primeira instância, fomos condenados na segunda e graças a Deus...
Em primeira instância foram absolvidos?
Nós fomos absolvidos, né?
Ah, sim.
Então aqui, e daí na terceira instância, graças a Deus, a verdade veio à tona, né? Mas te digo, Ademar, é muito triste mesmo. Eu não desejo pra ninguém isso aí, porque a gente pagou por um crime que não fez. Uhum. E foi muito tempo. Caseiros perdeu muito com isso, a gente perdeu muito com isso. Porque a gente não sabia se voltava, se não voltava, se organiza, investe na propriedade, na nossa profissão, não investe, tem que voltar. Então ficou muito bagunçado a vida nossa. O município também ficou bagunçado porque o prefeito não estava preparado a assumir o município. Também ele não sabia até quando ele ficava ali.
Isso.
Faço ou não faço. Então ficou muito ruim, muito difícil.
Não tinha a mínima noção, né? Foi o presidente da Câmara?
Foi o presidente que assumiu. Então
ele... Como é que é o nome do presidente mesmo?
É Marcos Casanato.
Marcos Casanato. Do?
É do MDB.
Do MDB?
Do MDB.
Que era o seu partido, né?
Sim, sim.
Faz parte ainda do MDB?
Não, eu tô sem partido.
Por que que saiu do MDB?
Ah, mas sabe, né? A gente tem que estar num partido onde a gente é bem alinhado.
Sim.
E a gente quer muito bem o MDB, né? A gente sempre foi parceiro, 28 anos que eu tenho caseiro, sempre tivemos junto com todos os partidos aliados, a coligação, todos contra o PP, né? A gente sempre teve junto. E continuo querendo bem, só que não fecha muitas ideias aí e tal, né? Ideologia de um e outro, então a gente resolveu sair do partido.
Havia saído do partido antes ainda da cassação?
Não, foi depois da cassação.
Depois.
É que a gente tem uma maneira de governar, cada pessoa tem uma maneira de governar, cada equipe e tal, né? Então tem muita coisa.
Cada um tem o seu estilo próprio.
É, tem muita coisa que a gente não concorda, sim, na verdade, Ademar. Então é melhor a gente sair, deixar que toque, tudo certinho, né?
No momento está sem partido.
É, eu estou sem partido. O grande objetivo meu agora, Ademar, é concluir esse mandato aí, que eu sei que o povo está esperando isso da gente, né? O povo é minha inspiração, é minha luz aí, que fez eu voltar. Porque, na verdade, para mim, hoje não valeria a pena voltar, né? Porque a gente se reorganizou, fez investimento com máquinas, implementos, arrenda de terra e tal. Então, a gente se reorganizou na profissão nossa.
Voltou à sua atividade particular.
No, normal, né? Particular. Mas a gente não pode abandonar o povo jamais, né? Porque eles me deram um voto de confiança pro Leandro e pro Mário.
Até porque a política está no sangue.
Está no sangue, nosso. Eu já concluí 6 eleições.
É.
Na minha vida é muito mesmo. E não adianta, tem um povo que quer muito bem a gente, a nós, né? Então nós temos também fazer a nossa parte também na comunidade e na política.
Isso. Léo sofreu muito. Essa cassação lhe abalou, essa cassação lhe machucou, com certeza sim.
É, na verdade, isso.
Aquilo que disse, não desejo nem para o pior inimigo.
É, Ademar, isso aí é muito triste, né? Porque daí a gente é família grande, né? Tem gente para tudo que é lado, a família Tessaro é uma família muito bem vista em todo o Rio Grande, aí uma família muito séria. E daí o comentário vai longe, eu tenho irmãos para tudo que é lado, Caxias, Farroupilha, e aí o pessoal perguntar para eles, né? Pessoas que têm comércio, aquele Tessaro de caseiros lá, ele é teu parente, caçaram eles, o que aconteceu? Foi muito triste, né? Então isso, até a gente se... Desculpa, a gente se emociona um pouco.
Se emociona.
Próprios filhos, nossa, né? A mulher da gente que tá aí junto, né? Muito triste, né? Porque a gente não fez esse crime.
Uhum.
É muito mesmo. Então isso é...
Foram valores não declarados ou apontados pela justiça na prestação de contas?
É, na verdade, uns valores aí que não foi declarado, mas a gente pagou o crime, porque era multa.
Sim,
a gente pagou uma multa de 10 mil reais aí, e eu juntamente com o vice-prefeito pagamos, bem certinho. E no entendimento nosso, era o crime que nós tínhamos feito, né?
Uhum.
E da primeira instância e também a terceira instância. Só que a segunda instância pegou um outro caminho, entendeu? Diferente.
Uhum.
Que quem faz a lei mesmo são pessoas humanas, né? E, infelizmente, deu nisso, só teve perca.
Não, e lembro, inclusive, Léo, foram marcadas novas eleições. mas na semana da eleição, praticamente de última hora, as eleições foram canceladas.
Foi. A ministra aí deu um canetaço e cancelou as eleições, né? Então ali foi outro momento que a gente achava, já que cancelou as eleições, ela vai tomar uma decisão.
Ali já teria sido uma primeira vitória.
Seria uma primeira vitória. Não, e é muito triste também, a gente, porque daí essa eleição ia ser a pior da história de Caseiros, porque a comunidade não queria eleição. Eu não conseguia ir para a eleição. Tinha gente que me cobrava, ô, Léo, por que você não vai? Eu não conseguia, porque eu não entendia isso que...
E poderia.
Eu não conseguia entender por que tirar nós, por que fazer Exato. Outra eleição. O povo não entendia. Então, graças a Deus, ele foi uma vitória muito grande, uma grande mesmo, porque senão ia ser muito pior.
É, exatamente. Mas poderia concorrer se quisesse
nessa
nova eleição?
Poderia. Não, eu não, porque era reeleito. Mas o Mário.
Tem esse detalhe.
Mário poderia, né?
O Mário poderia, exatamente. Agora, confessa para nós: tanto o senhor como o Comparinho já não acreditavam mais numa decisão do TSE. Fim de mandato, etc. Tenho absoluta certeza de que já não acreditava mais.
Não, eu ainda acreditava.
Acreditava?
Demar. Acreditava. Numa reunião aí da coligação nossa, Demar, quando que daí ficava aquela história, o Mário depois, caço ele e tal, vira uma confusão. Eu disse, tinha várias lideranças junto comigo, eu disse, até o dia 13 eles vão julgar. Porque a justiça, o poder não vai deixar bagunçado assim. Porque se não julgar, deixa o Mário muito mal. Ele já está mal, vai ficar mais mal, porque daí pode tirar um direito
Exato.
Dele.
Exato.
E deu bem certinho, né? Por causa que eles tinham que julgar. Porque
tinha essa informação privilegiada?
Não tinha, porque não tinha. Na verdade a gente até...
Era uma leitura que fazia.
Porque daí na verdade a gente esperou tanto. Os advogados falaram tanto que chegou uma altura que a gente até abandonou isso, né? Não,
isso.
Não tem mais o que fazer, não adianta nós esperar mais. Eu até tinha anunciado, o pessoal queria saber e tal. Não vou mais voltar isso aí. Nem sei se vão julgar, vai ficar assim, eu não entendo mais nada, né?
Exato.
Chegou num ponto que mais ninguém sabia nada. Isso. Não tinha mais nem noção o que podia acontecer.
Por isso que eu imaginei, eu deduzi de que já não acreditavam mais numa decisão do TSE. A decisão aconteceu no dia 12 de agosto. Quem que lhe comunicou e que horas foi isso?
Foi, era umas 6 horas da 6 horas
da tarde.
Aí que o advogado comunicou nós.
Tem um advogado lá em Brasília, né?
Tem um lá.
Daí ele comunicou.
O seu Guilherme.
Qual foi o sentimento na hora? Qual foi a sua reação, Léo?
Não, é alívio, né? Alívio. Então foi assim...
Tirou um edifício das costas.
Me tirou um peso, assim, de mim, da minha família, do pessoal que votou pra mim, da comunidade de Caseiros, porque foi muito sofrido, eu não conseguia mais nem ir em festa, porque eu sempre fui um cara de festa. Isso. Da comunidade, a gente ia se sentir mal, eu só almoçava e ia embora.
Até porque a pessoa se sente desmotivada.
E sempre tem as pessoas do mal aí, ó, falando bobagem e tal, e rebaixando o cara. Isso é triste, né? A gente sentia muito... Mas foi um alívio muito grande, mas muito, assim, parecia que...
Inimaginável.
Que tirou um peso em monstro, da cabeça.
Daí comunicou imediatamente o Comparim?
Não, o Comparim já estava sabendo.
Já estava sabendo também.
Ficou sabendo primeiro que é o prefeito. Mas ele tinha mais interesse mesmo que fosse absorvido, né? Então,
porque ele é candidato, né?
É candidato, seu Mário.
Exatamente. Não, é uma situação assim que impressiona a gente que acompanhou de longe toda essa situação. Houve até uma comemoração, não é mesmo, Léo? Teve carreata?
Não, o pessoal estourou uns foguetes e tal, queria fazer carreata, mas não, gente, não. Eu não sou muito fazer esses barulhos. Eu acho que temos que voltar e trabalhar e mostrar para a comunidade que a gente quer o melhor do município, né? Isso que é importante.
Claro, claro.
Aliviado de tudo que aconteceu e vamos deixar isso para trás e bola para frente, né?
Isso. Vamos concluir. A decisão determinava a imediata reincorporação do senhor e do Mário Comparinho ao poder. Por que que demorou alguns dias?
Na verdade a gente ficou até preocupado, né? Porque 1 ano e 7 meses fora, né? Porque a gente no começo ali até tentamos trabalhar um pouco junto, mas não deu. Daí digo, não tem como dar certo com 2 prefeitos aí. Ela toca aí, prefeito, que eu vou cuidar minhas coisas, né? Então a gente ficou bem distante da administração. Então eu tinha que me inteirar um pouco, né, para me voltar, porque agora o final do ano está chegando, eu tenho que fechar as contas, porque senão quem vai pagar o preço é o prefeito Léo. Não é o prefeito em exercício, ficou um ano e 7 meses e 2 dias. Então a gente foi atrás, tal, né, conversou com a equipe, né.
Pois é, a propósito, dentro desse raciocínio, desse mesmo raciocínio, Léo, tão logo reassumiu, quais foram suas primeiras providências, suas primeiras medidas? O presidente da Câmara de Vereadores, que estava na condição de prefeito, lhe passou informações sobre a situação da prefeitura, do município, como é que foi?
Não, na verdade, falando a verdade mesmo, que eu sou um cara que...
É franco.
Pago caro, porque eu sou um cara muito...
Franco.
Verdadeiro. Ele não me entregou o mandato de volta, né?
Não entregou. É,
fiz bem inverso que eu fiz.
Bem o inverso.
Eu chamei ele, passei todos os projetos em andamento e tudo, e ele...
Porque virou um adversário político?
Não, não é adversário, estamos juntos, mas...
Mas foi, estranha essa situação.
Foi a ideia dele, né? Ele preferiu assim, mas tudo bem, a gente entende, de repente ele não esperava isso, né? Foi também da noite pro dia, mas não tem mágoa nenhuma dele, tudo certo, continuamos parceiro e tal. Tamo junto nessa nova peleia aí.
Mas estranha essa situação, mas
é,
né?
Mas é a verdade, não adianta nós querer esconder a verdade.
Isso, não, tem que dizer o que é realmente. E como é que está a situação da prefeitura? A gente tem informação aqui em Lagoa Vermelha, sabe? Notícia corre. E notícia ruim corre mais rapidamente ainda. É como rastilho de pólvora. A situação da prefeitura não é boa. Não é boa. O presidente da Câmara, que assumiu como prefeito, demitiu gente, exonerou gente, encheu de outras pessoas, olha, virou no que aquilo. É mais ou menos é por aí, não adianta você não querer.
Não, Ademar, eu assim...
A gente tem algumas fontes bem dignas de crédito.
Não, Ademar, acontece o seguinte, é que eu volto a dizer, cada um tem um jeito de governar o município, né? Cada um tem um jeito. Eu sempre pensei nos projetos maiores, porque sim, caseiro só tem um caminho. Nós temos que investir na questão de emprego e renda, não adianta. O problema de caseiros é que o poder aquisitivo de todos nós é muito baixo, então gira muito pouco, não tem o giro, o capital de giro dentro do município é muito pequeno. Então eu sempre briguei por isso, pelei, fiz exato, o que pude, tinha uns projetos grandes que estavam para acontecer e não aconteceu. Trouxe aquela empresa de sapato ali, que foi uma ajuda grande.
Depois vocês estavam batalhando a questão do aviário.
É, tinha o frigorífico.
Essa do aviário acabou morrendo na casca?
É, na verdade, nós voltamos a conversar quinta-feira ainda, que daí veio a notícia, quarta-feira, quinta-feira.
Mas agora já fica difícil.
Mas eu disse, fica difícil, né? Porque tem o terreno comprado, ainda tem um valor do financiamento e tudo, mas não tem, eu não tenho mais tempo.
Não tem mais tempo.
Eu disse para eles, vamos deixar passar as eleições, aí se vocês querem conversar com os novos gestores, aí a gente senta junto, independente de quem ganha, a gente senta junto e vê, o terreno está ali, 5 hectares, que a gente se comprometeu com eles, ainda está lá. E nós
mas
queremos...
esses 5 hectares são do município?
Sim, é do município, foi um negócio muito bom, hoje vale muito mais do que nós pagamos. Então é isso aí, né? Não...
Exatamente.
Vamos fazer o que dá esse resto do mandato, fazer a nossa parte e os próximos que vêm é que toque.
Tá, e no caso, esse prefeito que estava no exercício do cargo, demitiu todos os secretários,
não, não,
de confiança?
Não. Ele fez umas mudanças e tal, mas segurou bastante gente que eu já tinha aí do governo e tudo.
Como é que está a situação financeira?
Não, na verdade, está um pouco pior, mas nem para tanto, Ademar, não, capaz.
Quando saiu do cargo, quanto o município tinha em caixa?
Na verdade, o município tinha 6 milhões e 900.
Hoje está em quanto?
Mas não sei, porque até hoje, eles estão vendo lá, até hoje.
Fazendo o levantamento?
É.
Mas já deu para sentir que está bem mais baixo.
Não, tem um pouco menos, né, Ademar? Tem um pouco menos. Mas
foi feito algum investimento?
Tem alguma
obra em andamento?
Tem. Tem asfalto, teve vários veículos novos, máquinas novas, tem. Não, ele fez investimento.
É.
Não, o prefeito não foi ruim. É que nem eu falei, cada um tem uma maneira de governar, né? Tudo certo. Eu penso um jeito onde tem que vestir, ele pensou no outro, mas de repente ele está certo e eu esteja errado, sei lá.
Uhum. E as pessoas que foram exoneradas, recontratou novamente, readmitiu?
Não, a gente está devagar, porque o que tem que fazer, Ademar? Tem que fazer economia,
você,
né?
Você tem que colocar pessoas da sua confiança.
Não, eu tenho que fazer economia também, Ademar, por causa
até
que...
Até porque caiu bastante...
É, caiu a arrecadação, eu tenho que fechar o caixa, tem bastante projeto em andamento, de habitação, de pavimentação, e eu tenho que dar as contrapartidas. Então, agora eu tenho
e
que cortar.
E vai conseguir dar a contrapartida, Léo?
É, nós estamos vendo tudo isso, mas eu tenho que cortar. Eu já cortei o secretário, eu tenho
diminuiu
que cortar mais.
Diminuiu o número
mais.
De secretários?
É, eu diminuí, estou vendo como fazer, né?
Quantos secretários?
Na verdade, acho que vou diminuir dois, por aí, acho que vou
Quais
diminuir.
Quais as pastas?
A administração ali tinha dois, eu vou ficar com um só, que tinha administração e fazenda. E daí eu estou vendo outros aí, pelo menos mais um. As assessorias também, eu vou tirar umas par para nós tentar fazer essa economia.
Uhum. Mas encontrou pior do que deixou.
É, vamos ver agora hoje o que diz os meus... O pessoal que está ali, ó, o pessoal da
Mas
contábil.
A primeira coisa, assim, imagino eu, foi ver como é que estava a situação financeira. Esse é ponto de partida, né?
Não, isso aí é um dever que tem o prefeito, né? Não, é um dever que tem, porque não adianta. Sem dinheiro a gente não faz nada. É que nem as nossas coisas, Ademar. Se nós não temos dinheiro, a gente sonha um monte, mas não faz nada.
Não faz nada, o dinheiro
gente,
é tudo.
A gente é prova disso. Um país capitalista tem que ter o dinheiro, senão não faz. Mas vamos tocar, vamos fazer esse resto do governo aí, transparente, sério, que a gente sempre foi, né? E vamos deixar para os próximos gestores a casa bem, bem organizadinha. Com dar caseiro pode ficar tranquilo.
Acredita que fecha o ano, fecha o mandato?
Sim.
Em
é só,
dia.
É só fazer uns pequenos cortes aí, fica tudo certo.
Aperta daqui, aperta de lá.
Uhum.
É isso aí.
Vai dar certo, sim.
Vai dar certo. Aliviado, feliz, que bom.
Aliviado, né? Povo feliz, caseiro, né? Um povo que sofreu junto comigo, sofreu muito, estão tudo aliviado, tudo certo.
O que dá para fazer até o final do mandato? Temos poucos meses.
É, nós queremos tocar daí esses projetos que estão em andamento aí. Quero...
É pavimentação asfalto?
É pavimentação...
Das principais vias?
É, quero botar em prática o plantão 24 horas, que isso aí...
Foi desativado?
Não, a gente estava...
Ou não tinha?
É, a gente só tinha feito o terceiro turno e estava daí já encaminhando o plantão, daí agora a gente já está encaminhando a licitação. Queremos sim buscar, tentar buscar, deixar alinhado, se não for esse frigorífico, uma outra empresa, porque aquelas 5 hectares está ali virado matagal, ou as próprias pequenas empresas ali, do Sim. município, que já tem pedido aí para o pessoal que quer mais área. Tem outras empresas que já estavam em andamento, a gente vai continuar ali com terraplanagem, com contrapartida, estou construindo pavilhão aí da gestão passada, a gente vai continuar e concluir. Então a gente vai continuar na questão aí também, na educação, temos que ampliar a EMEI, ampliar a escola, projetos já estão prontos ali. Vamos ver o que dá para fazer. Ir atrás, tentar buscar alguma coisa do governo federal, deputado, que eu sempre fui muito feliz no primeiro mandato, porque eu consegui muito dinheiro do governo federal. Que se nós só trabalhar com o dinheiro do município, não vai, não faz nada.
Nenhum município.
Não adianta.
Nenhum município consegue trabalhar só com seus recursos.
É, porque...
Recursos próprios.
É, a arrecadação é muito pequena, não tem jeito. Né? Então, é isso aí.
É, isso mesmo. Uma pausa, depois volta em 2028?
Não, vou cuidar minhas coisas, vou deixar pra gente nova. Já fiz a minha parte, dois mandatos.
Mas é novo ainda, está com que idade, Léo?
57.
Ô, oh, é uma criança?
Tô novo e forte.
É um jovem?
É um jovem.
Bom retorno, Léo.
Obrigado, Ademar, obrigado a todos os ouvintes da Rádio FM e do modo especial, meu querido povo de Caseiros. Quero dizer, povo de Caseiros, que fique tranquilo, confie em nós, que nós vamos... fazer esse resto de governo aí com muito amor e responsabilidade. Abração a todos.